Paraná em Rede está de volta.
A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou mais 48 casos de dengue no estado. E agora aparecem também 3 casos de zika. Sérgio Aguiar tem os detalhes.
O boletim semanal da dengue confirmou mais 48 casos de dengue no Paraná e 3 casos de zika vírus, os primeiros do ciclo monitoramento iniciado em julho. Os casos de zika foram contraídos em Foz do Iguaçu, cidade que moram os 3 pacientes. A notificação foi realizada no mês passado e a confirmação aconteceu nesta semana. Os pacientes foram medicados e passam bem. O boletim da dengue envolve também o levantamento de casos de zika e chikungunya, doenças que também são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Na maioria dos casos, a infecção por zika vírus acontece de forma leve, com febre que pode durar de 3 a 7 dias. O risco maior está em gestantes, pois a transmissão do vírus para o feto pode desenvolver complicações. O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou que o estado vem capacitando profissionais para o manejo destas doenças, mas reforça que o combate ao mosquito é responsabilidade de toda a população.
É importante dizer isso, porque a dengue não se combate apenas um dia por ano, eventualmente quando a gente lembra. Não, é um assunto que tem que estar na ordem do dia. O Paraná hoje está sendo o foco de muitos casos de dengue do tipo 2, o DEN 2, e existe aí também um apontamento da própria Fiocruz de que existe um receio de que a chikungunya possa chegar aqui. Então quero voltar a insistir nesse assunto. O combate vai ser feito sim por todos os agentes públicos envolvidos, mas nós precisamos contar com quem nos assiste, com quem nos ouve, se tivermos todos juntos no combate à dengue.
O informe semanal da Secretaria da Saúde totaliza ainda 730 casos confirmados de dengue no Paraná do final de julho até agora. O período de maior transmissão no Paraná começa agora, a partir da primavera, e se intensifica no verão. Dias quentes e úmidos favorecem a reprodução do mosquito, portanto, aumenta o alerta para o combate aos criadouros, que são ambientes com água parada em que os insetos se reproduzem. Repórter Sérgio Aguiar.
E a Secretaria Estadual de Saúde confirmou que a morte de um macaco na cidade de Castro foi causada por febre amarela.
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quarta-feira uma morte de macaco por febre amarela em Castro, na região dos Campos Gerais. A morte ocorreu no mês passado e teve agora a confirmação por exames de laboratório. Desde julho, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Secretaria registrou 24 notificações de febre amarela em humanos, sem confirmação, e 78 notificações de macacos encontrados mortos no estado. Em apenas um caso foi confirmada a infecção por febre amarela. 40 mortes continuam em investigação, 11 foram descartadas para a doença e 26 apontam causas indeterminadas. A morte de macaco sinaliza a presença do vírus da febre amarela na região da ocorrência. Vale reforçar que os macacos não transmitem a doença. O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, destacou que a população deve informar as autoridades de saúde caso localizem macacos mortos.
Se alguém, porventura, localizar um macaco caído no chão, um macaco morto, que informe a autoridade sanitária mais próxima da sua casa, porque esta autoridade vai ligar com a regional de saúde da sua microrregião, o macaco será recolhido, exames serão realizados aqui no Laboratório Central do Estado, LACEN, e nós teremos a condição de verificar se este macaco morreu por alguma outra causa ou também se morreu devido à febre amarela.
A febre amarela é uma doença infecciosa causada por vírus, transmitido pela picada de mosquitos infectados. Os sintomas iniciais são febre com calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores musculares, vômitos e fraqueza. A vacina contra a febre amarela é indicada a partir dos 9 meses de idade até 59 anos. Para moradores de municípios que têm casos confirmados de circulação viral de febre amarela, o Ministério da Saúde recomenda também a imunização de pessoas acima de 60 anos. Uma única dose protege para a vida toda. Repórter Rodrigo Arendi.
Na luta contra o câncer de mama, uma rede de apoio para ajudar as pacientes que estão em tratamento e para informar a população feminina sobre o diagnóstico precoce é muito importante. Na reportagem de hoje da série Outubro Rosa, eu te convido a conhecer a história de uma mulher que atualmente enfrenta a doença e, mesmo assim, encontrou forças para ajudar outras mulheres. Acompanhe.
Por trás de todo o processo do câncer de mama, existe uma rede de solidariedade para dar esperança para aquelas que estão na luta e para conscientizar outras mulheres da importância do diagnóstico precoce. Rede que envolveu a massoterapeuta Lourdes Giacobbo. Ela foi diagnosticada em 2011 e fez o tratamento, mas teve uma regressão no ano passado. E mesmo em meio à dificuldade, a Lourdes tira forças para ajudar ao próximo.
Eu falo sempre que eu não deixei de ser uma pessoa feliz. Eu sou, aliás, eu acho que eu sou mais feliz, porque eu vivo cada dia intensamente. A cada novo dia eu agradeço e vivo em intensidade. Pessoas falam, você não está doente. Eu falo, não, só estou com uma ilusão de câncer metastático. Porque, à medida do possível, eu estou sempre em atividade. Tive que virar minha vida de ponta cabeça, então eu achei outras alternativas para me ocupar, para ganhar o meu pão de cada dia, para, né, manter a cabeça legal. Aí o voluntariado hoje me absorve bastante, eu tento ajudar as outras pessoas. Então eu acho que a gente fica mais compassivo também, né, quando a gente tem câncer.
Foi no Grupo Beltronense de Prevenção ao Câncer que ela foi acolhida e se apaixonou pela iniciativa. Com sede em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, o objetivo do projeto é apoiar mulheres que passam pelo tratamento do câncer de mama. O grupo mantém a Casa de Apoio Mão Amiga, um espaço para os pacientes do Hospital do Câncer de Francisco Beltrão. Com o apoio de alguns funcionários e uma rede de quase 60 voluntários, a Mão Amiga procura proporcionar mais qualidade de vida para as pessoas em tratamento de câncer. Para isso, são oferecidos espaços para repousos e refeições, palestras sobre saúde e bem-estar e rodas de apoio para compartilhamento de experiências da doença.
Então, assim, tem todo um trabalho de voluntariado que faz, por exemplo, a gente trabalha muito com informação, né, que são palestras, que são rodas de conversa, que são esses trabalhos que a gente faz na sociedade e também na casa. E todo o trabalho de artesanato, de costura, do monte de coisas que a gente faz também para ganhar dinheiro, né? Então tem aquela voluntária que vai lá para costurar, tem outra que vai lá para bordar, tem outra que vai lá para fazer palestra. Então todos esses trabalhos são desenvolvidos na casa. A gente faz roda de conversa com as pacientes, nós temos uma psicóloga.
Segundo o médico oncologista Guilherme Stelco, ter esta rede de apoio e fazer trabalho voluntário faz muito bem aos pacientes.
Isso ajuda bastante e eu acho que isso tem se tornado cada vez mais frequente, né? As melhores formas de comunicação, as mídias sociais, né? Então que as pessoas conseguem se reunir baseado em interesses comuns, tem ajudado bastante os pacientes com câncer, não só para ter acesso a informações, né, lógico, se tem boas referências, mas também para se ajudar. A minha visão é que isso facilita bastante, porque traz mais informações para os pacientes e dá mais armas para mostrar para eles que eles não estão sozinhos, que eles têm apoio e que tem muitas histórias de sucesso, né, relacionado a isso.
No Paraná, são pelo menos 10 ONGs ligadas ao combate do câncer de mama, segundo a FEMAMA, a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Procure uma instituição e apoie esta causa. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Estudantes que vão prestar a primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná no próximo domingo já podem consultar o ensalamento no site Núcleo de Concursos. As provas serão aplicadas a partir das 14h de domingo em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. De acordo com o edital, os portões de acesso aos locais de prova abrem ao 12h40 e fecham à 13h30. O Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.